Bem-vindos ao Hacker News Diário, o podcast da Bri. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje trazemos as histórias que estão a dar que falar no mundo da tecnologia.
A TylerIt revela uma intrusão na plataforma Hugging Face que não conseguiu impedir. A Manifesto descontinua o seu roteador de LLM. E os novos benchmarks do Arc Price desafiam os modelos de raciocínio mais avançados.
Temos também o novo modelo V4 Flash da DeepSeek, uma investigação sobre a Red Bull e políticas de bebidas energéticas, e uma central nuclear húngara forçada a fechar pelos níveis recorde baixa do Danúbio. Fiquem connosco.
Até o Scale veio a público reconhecer que não conseguiu impedir uma intrusão ocorrida na plataforma Hugging Face. A empresa publicou um artigo no seu blog onde afirma que não foram encontradas nem exploradas quaisquer vulnerabilidades no próprio Tailscale.
Apesar disso, a empresa assume total responsabilidade pelo incidente, e a linguagem que usaram é bastante direta. Afirmam que, enquanto ferramenta de segurança, a intrusão de um cliente é sentida como sua, e que é seu dever levá-la a sério.
E essa transparência não passou despercebida. Na discussão do Hacker News, vários clientes elogiaram a publicação precisamente por evitar o habitual discurso corporativo de relações públicas e por assumir a responsabilidade de forma clara. É um caso interessante de comunicação de crise. Em vez de esconderem um incidente atrás de linguagem vaga, foram diretos e isso gerou respeito na comunidade.
Agora, uma história que mostra como às vezes a solução mais simples é a melhor. A Manifesto decidiu descontinuar o seu roteador de LLM, uma ferramenta que analisava cada consulta para escolher o modelo mais barato capaz de a responder corretamente. A decisão veio depois de a empresa concluir que o cache de prompts e o posicionamento direto de modelos eram simplesmente mais eficazes.
E faz sentido quando olhamos para os números. O roteador introduzia uma latência adicional de 100 a 200 milissegundos por pedido. E pior, como escolhia modelos diferentes para pedidos semelhantes, a taxa de caixa de prompt descia bastante.
A equipa também descobriu que ter um cliente sempre a usar o mesmo modelo proporcionava previsibilidade e um caminho de otimização mais simples a longo prazo.
E a conclusão deles foi clara. A maioria das aplicações beneficia mais de um cache de prompts rápido do que de um roteador. A alternativa superior que identificaram é o que chamam de roteamento em árvore, em que uma lógica de negócio estática testa primeiro modelos pequenos e baratos, e só escala para modelos maiores em caso de falha.
Em vez do roteador, a Manifesto criou uma ferramenta de avaliação que gera uma tabela com o modelo mais barato que passa em cada caso de teste. Isto permite aos programadores escolher diretamente um único modelo ideal para cada tarefa. E a complexidade do roteador foi considerada excessiva. Exigia configuração, um gestor de chaves de API e um conjunto robusto de testes que, de outra forma, não seriam necessários.
E por falar em modelos, a mais recente tentativa do benchmark Arc Price lançou 400 tarefas não públicas a vários modelos de raciocínio. Os resultados são reveladores. O O3 High da OpenAI atingiu 25% e o Gemini Thinking da Google ficou abaixo de 2%.
O co-organizador Mike Knoop e investigadores como Andrew Wilson, da NO, explicam que os modelos de raciocínio grandes melhoram o padrão geral de perguntas e respostas através de adaptação em tempo de teste. Na prática, aqueles longos vestígios de cadeia de pensamento funcionam como programação implícita. Permitem ao modelo verificar erros, pesquisar mentalmente e recombinar estratégias de baixo nível. Mas não estão a usar raciocínio abstrato como o humano.
Exatamente. Num bloco de microtarefas de grelha colorida, o Gemini gastou 7.500 tokens de pensamento para errar pelo mesmo motivo que uma pessoa que respondeu mal. Isto mostra um alinhamento de processo superficial, não uma compreensão real.
E há um teste ainda mais revelador. Uma prova de recordação cega com centenas de exemplos idênticos que diferiam apenas nos padrões de entrada. O O3 isolou um subpadrão estatístico em muitas execuções e acertou 80% contra 5% humanos.
O Gemini oscilou para 40%. Isto revela algo importante. As pontuações altas em alguns benchmarks vêm de heurísticas de atalho e não de raciocínio causal. Os modelos memorizam padrões em vez de generalizar a regra.
A especialista em IA Melanie Mitchell argumenta que imaginar sistemas de IA a raciocinar como nós é uma forma de ilusão. E um comentador do Hacker News amplia: cadeias de pensamento e tokens de pensamento são, nas suas palavras, mnemônicas desejosas, uma mistura de abreviaturas e truques estatísticos.
Falando em modelos, a DeepSeek lançou o preview de 31 de julho de 2026 do modelo V4 Flash, com saltos significativos em benchmarks internos. Em relação à versão anterior, o terminal bench subiu de 56,9 para 82,7 e o Tulathlon saltou de 51,8 para 70,3. São melhorias expressivas.
Comparado ao GPT 5.6 Terra, o Flash vence no terminal bench por 82,7 contra 78,4 e no Tulathlon por 70,3 contra 53,1. Mas perde no Deep Sevlue por 54,4 contra 69,6 e no Agent's Last Exam por 25,2 contra 54.
Um comentário no Hacker News alerta que essas comparações são baseadas no próprio harness da DeepSeek e, portanto, podem não ser diretamente equivalentes a avaliações externas, é uma ressalva importante.
A análise do Artificial Analysis indica que o DeepSeek V4 Flash já supera o modelo Luna na relação preço por tarefa por uma margem de aproximadamente 2 vezes.
Noutra frente de competição, a Moonshot terá treinado o Kimi-3, um modelo de cerca de 3 bilhões de parâmetros, usando um cluster de apenas 20 mil GPUs NVIDIA fornecido pela Alibaba.
Essa eficiência contrasta fortemente com concorrentes como Elon Musk, que admitiu publicamente destilar modelos da OpenAI e, mesmo assim, encontra dificuldades para construir um modelo competitivo de 1 bilhão de parâmetros com clusters da escala de colossos.
E há um dado curioso. Numa reunião vazada de investidores, a própria DeepSeek terá reportado possuir um cluster de apenas 20 mil GPUs, sem esclarecer se são NVIDIA ou Huawei. Uma reportagem do The Examination revela que a Red Bull financiou investigação que moldou políticas sobre bebidas energéticas. O assunto gerou discussão no Hacker News, onde o utilizador Jim MK414 iniciou o debate.
O comentador John Strinley destacou 3 questões centrais. A primeira, os riscos para a saúde de misturar álcool com energéticos, incluindo arritmias cardíacas.
A segunda, o aumento de comportamentos de risco associado a essa mistura. E a terceira, a proposta de restringir a idade para impedir que crianças consumam essas bebidas.
O próprio John Strinley considera razoável alguma restrição etária, mas vê como exagero proibir para todos os menores de 21 anos.
Outra submissão, partilhada por Ju Honen e baseada no Lighthouse Reports, analisa o poder das grandes empresas alimentares. O comentador Conor Inmil, 1528, foi direto. Os Estados Unidos têm um problema de monopólio.
E numa história que liga clima e energia nuclear, os níveis recorde baixa do rio Danúbio forçaram o encerramento da única central nuclear da Hungria, a central de Pax.
O Danúbio simplesmente não tem água suficiente para arrefecer os reatores e este não é um caso isolado.
Exato. A situação insere-se num contexto mais amplo de paragens nucleares relacionadas com o clima na Europa. Ocorrências semelhantes foram registadas na Romênia e em França.
Isto levanta questões sérias sobre a resiliência da infraestrutura nuclear europeia num cenário de alterações climáticas e secas cada vez mais frequentes.
Passemos ao mundo do Java. O JEP401, que introduz Value Objects, foi incorporado ao Branch Master do OpenJDK como um recurso em preview.
A pull request associada acumulou 2.934 commits. Está sendo descrita como um projeto de anos em desenvolvimento.
Value Objects são uma mudança profunda no modelo de objetos do Java. A ideia é permitir tipos que se comportam como valores primitivos, mas com a flexibilidade de classes.
Isto pode reduzir significativamente o consumo de memória e melhorar o desempenho, porque estes objetos evitam a indireção de ponteiros e a alocação no heap que as classes normais exigem.
E como está em preview, ainda pode evoluir. Mas a fusão ao master é um marco importante para um projeto que a comunidade Java acompanha há anos.
Por fim, uma mudança importante no ecossistema Linux. o Arch Linux desativou a capacidade de adoção de pacotes órfãos no Auri.
A mudança foi relatada originalmente pelo LWM.net. A funcionalidade removida permitia que qualquer utilizador assumisse unilateralmente a manutenção de pacotes cujos mantenedores anteriores os tinham desvinculado.
Havia usos legítimos, claro. Podias voluntariar-te para manter pacotes abandonados, mas a comunidade apontou um problema grave: a ausência de qualquer processo de verificação de identidade antes da doação.
E isso representava uma via significativa para abuso. Alguém podia assumir um pacote órfão e introduzir código malicioso sem que ninguém verificasse quem estava a fazer a alteração.
Uma preocupação de segurança que, para muitos na comunidade, justifica plenamente essa decisão do Arch Linux. O Google publicou no blog da empresa que corrigiu mais bugs no Chrome em junho do que nos 2 anos anteriores combinados, e atribui esse salto diretamente ao uso de inteligência artificial.
É um número que chama a atenção, mas a discussão no Hacker News trouxe reações bem divididas. Vários utilizadores disseram que ainda não confiam no navegador e que não perdoam a Google por dificultar o bloqueio de anúncios.
Isso mostra que a correção de bugs, por mais impressionante que seja, não apaga outras queixas da comunidade. Mas houve também um comentário mais aprofundado que defendeu um olhar diferente sobre a IA.
Esse comentário argumenta que as críticas à IA se focam demasiado na criação cega de código e que se ignora o valor noutras áreas. Testes adversariais, verificação de pressupostos dos programadores, sugestões de refatoração, pequenas ferramentas de desenvolvimento e rastreio de dependências ou comportamentos em bases de código maiores.
Ou seja, a Google está a usar IA para encontrar falhas que os humanos deixam passar, e isso está a traduzir-se num ritmo de correções que não se via antes. Mas a confiança dos utilizadores, essa continua a ser uma conversa separada.
Mudando de tecnologia, há uma nova proposta na linguagem Go que quer adicionar tipos genéricos de coleção ao pacote container. A ideia é trazer estruturas como listas e conjuntos genéricos para a biblioteca padrão.
A discussão no Hacker News foi interessante. Alguém apontou que o Go está, essencialmente, a redescobrir os princípios de Guy Steele na famosa palestra Growing a Language, só que é um ritmo bem mais lento.
E há quem defenda exatamente essa lentidão. Um comentário argumenta que a evolução conservadora do Go considera os custos de implementação e de legibilidade, e que esse trabalho cuidadoso deixa a linguagem mais poderosa a longo prazo.
Outro participante levantou uma questão mais filosófica. Decisões de design tomadas sob um conjunto de condições podem pesar de forma diferente mais tarde. O que parecia certo há 5 anos pode já não fazer tanto sentido hoje.
É o clássico dilema entre estabilidade e evolução. O Go escolheu mover-se devagar, e a comunidade parece dividida entre quem aplaude a contenção e quem gostaria de ver a linguagem avançar mais depressa.
E já agora, em desenvolvimento web, apareceu no Hacker News um artigo chamado Let's Make the Worst HTMX. É um exercício que explora uma implementação mínima do HTMX e o resultado gerou uma discussão técnica interessante.
Um comentador, Sparse Metrics, disse que o exercício lhe permitiu compreender melhor o que o HTMX realmente faz. É daqueles casos em que tentar recriar uma ferramenta, mesmo de forma rudimentar, ajuda a perceber o seu funcionamento interno.
Mas outro comentador, Ren609Nonsense, foi mais crítico. Questionou se cada evento interativo implica um pedido de rede com latência perceptível, mantendo ainda a obrigatoriedade de JavaScript do lado do cliente, e classificou essa solução técnica como a pior de todos os mundos.
Em resposta, Di Moreno explicou que é exatamente por essa razão que o HTMX é frequentemente usado em conjunto com o ALPNES. O ALPNES trata da interatividade local, enquanto o HTMX gere a comunicação com o servidor.
Portanto, a crítica toca num ponto real, mas a comunidade já tem um padrão para lidar com ele. A combinação das duas ferramentas acaba por resolver o problema da latência sem perder a simplicidade que o HTMX promete.
Para fechar, uma curiosidade que veio de uma palestra da EMF 2026. Usar a rede ferroviária como um scanner de mesa. A ideia é capturar imagens aproveitando o movimento dos comboios.
A discussão no Hacker News comparou esta técnica ao uso histórico de câmeras como scanners em satélites e em fotografia aérea. O princípio é semelhante. O movimento da plataforma faz a varredura da imagem.
Um documentário sugeriu que um scanner de linha horizontal teria facilitado a captura. Outro participante debateu se gravar um vídeo em quadro completo não simplificaria o pós-processamento.
Mas aí aparece um problema, a limitação da taxa de quadros. Em momentos de alto movimento, um vídeo convencional pode não capturar detalhes suficientes. E é aí que a técnica de varrimento contínuo ganha vantagem.
É um daqueles projetos que cruza engenharia, criatividade e um certo espírito hacker e mostra como infraestruturas do dia-a-dia podem ser reaproveitadas para algo completamente diferente. E o projeto que está a dar que falar no Hacker News chama-se Termiker. É um micer de DJ com interface de terminal, publicado no GitHub pelo utilizador Bellows Torbatch.
A ideia é controlar todo o som diretamente da linha de comandos, e a discussão rendeu momentos bem humorados. Um utilizador brincou com a possibilidade de controlar o som da cabine remotamente a partir de um tablet, via SZA.
Imagina a cena. Mas a conversa também foi a comparações mais sérias. Vários participantes puseram o Termixer lado a lado com ferramentas profissionais como Rekordbox e Serato.
E aí o tom mudou. Um comentarista foi direto, diz que Rekordbox e Serato são maus e que a indústria só mantém o Rekordbox por ser compatível com os CDJs.
Uma crítica forte. Mas houve outro momento que também chamou a atenção. Um colaborador foi inspecionar a base de código do Termixer e ficou desapontado.
Disse que o código lhe pareceu ter sido gerado por um grande modelo de linguagem. É uma nota que levanta questões interessantes sobre a origem do projeto.
E, entretanto, noutra frente do Hacker News, a conversa técnica também aqueceu. O tema, conseguir Ethernet de 25 gigabits por segundo através de Thunderbolt no Mac Studio.
O centro do debate está na falta de suporte para SMB Direct, o RDMA, no macOS. Um comentário apontou que este seria o problema mais provável e sugeriu repetir o teste num portátil com Windows ou Linux.
Mas aqui a história ganha uma camada extra. Outro participante veio dizer que, afinal, o macOS suporta RDMA sobre Thunderbolt desde 19 de março e citou a documentação da Apple.
Só que há uma nuance. Esse suporte parece destinado à inferência distribuída. Portanto, a funcionalidade existe, mas o foco não é o armazenamento em rede.
O que levou um terceiro comentário a concluir, se o RDMA já está disponível, a Apple precisa agora de atualizar o driver SMB para tirar partido disso.
Fica a expectativa. O desempenho de rede no Mac Studio depende, pelo menos para já, de como a Apple decidir evoluir o software.
São duas discussões com aromas bem diferentes, mas ambas mostram o Hacker News na sua essência. Humor, cepticismo, detalhe técnico e aquela pitada de drama da indústria.
Do código questionável do Termixer à promessa dos 25 gigabits por segundo que ainda espera por um driver. É o retrato de uma comunidade que escava cada pormenor. E assim fechamos este episódio. Um panorama bem intenso.
Intenso mesmo. Tivemos desde segurança, com a intrusão na plataforma Hugging Face, que a Telscale revelou, até o mundo dos modelos de linguagem.
Exato. A Manifesto descontinuou o roteador de LAME, enquanto o benchmark ArcPrize, com 400 tarefas não públicas, mostrou que vários modelos de raciocínio ainda não fazem o que prometem.
E a DeepSeek já está a mexer as peças com o V4 Flash? O preview de 31 de julho trouxe saltos fortes nos benchmarks internos.
Sem esquecer a polêmica, o The Examination mostrou que a Red Bull financiou investigação que moldou políticas sobre bebidas energéticas.
E temos o Danúbio em níveis recorde baixa, ao ponto de fechar a central nuclear de Paks, na Hungria.
No software, o GEP401, dos Value Objects, entrou no master do OpenJDK como preview. E o Arch Linux desativou a adoção de pacotes órfãos no Aur.
Ah, e o Chrome? O Google corrigiu mais bugs em junho do que nos 2 anos anteriores combinados. Inteligência artificial a ajudar.
Por falar em comunidade, proposta na linguagem Go que é trazer tipos genéricos de coleção ao pacote container barreiros. E houve discussões criativas, como Let's Make the Worst HTMX.
E que tal usar a rede ferroviária como scanner de mesa? Essa veio de uma palestra da MF 2026.
E fechamos com o Termixer, um mixer de DJ no terminal, e a discussão sobre a internet de 25 gigapaces via Thunderbolt no Mac Studio.
Muito assunto bom. Obrigado por nos acompanhar. Até ao próximo episódio.